Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritias. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritias, que irão nos acompanhar via Rádio 91,9, Rádio Clube FM, tanto na cidade quanto também no meio rural. Convido nesse momento o vereador Wendel Durães para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nos reunimos mais uma vez nessa semana, início de semana, para bem dizer e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita. Justificou sua ausência. Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritias, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 30ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritias, Minas Gerais. Realizada aos dois dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Nilvia Prisco. O presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de Lei nº 36/2023, de autoria do Executivo. Projeto de Lei nº 37/2023, de autoria do Executivo. Indicação nº 51/2023, de autoria da vereadora Cibele. A Indicação nº 52/2023, de autoria da vereadora Cibele. Indicação sem número, de autoria do vereador Branquinho. Indicação sem número, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio falou que o prefeito não fez o pagamento da insalubridade e incentivo rural por uma falha técnica que será sanada. Cobrou informações sobre o atendimento dos advogados na assistência social. Falou que tem chegado reclamação de pessoas que solicitam apoio jurídico do mês de maio e até o momento não foi tomada nenhuma providência. Cobrou do secretário de obras esclarecimento sobre suposta taxa para recolhimento de entulho. A vereadora Cibele destacou sua luta em defesa das crianças e adolescentes e enfatizou a importância do Conselho Tutelar em nosso município e cobrou melhoria salarial para a classe. O vereador Branquinho informou que já buscou soluções junto ao Executivo para conserto da bomba que abastece o distrito do Passa 3. A vereadora Vânia falou sobre a eleição dos novos conselheiros tutelares e rogou a Deus bênção e sabedoria para que eles consigam exercer o cargo com maestria. Externou a preocupação dos moradores da região da Barriguda 1 sobre o término da execução da obra das pontes que dão acesso à região. O vereador Geudo falou sobre o programa Brasil Sorridente, o qual o município está inserido e que dá direito a vários tratamentos bucais. O vereador Wendel falou sobre o desenvolvimento da cidade e cobrou e como é gratificante ver esse crescimento. Cobrou do secretário de obras a construção de uma passagem próxima à Vila Cordeiro. Informou que existe no município a lei das antenas e que está sendo estudada a fim de viabilizar a disponibilização de sinal de celular em vilas e distritos. O vereador Fagner elogiou o evento promovido pela Ecotur, parabenizou o Douglas pelo trabalho na comunidade Mãe das Conquistas, fazendo reparos nas estradas da comunidade. Segunda parte, reunião não deliberativa, tempo de líderes. A vereadora Vânia mostrou-se contrária às ações dos ministros do STF, pois a função de legislar cabe ao legislativo e não ao judiciário. Convoca a todos para que lutem contra essa pauta. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 2 de outubro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente. E correspondências recebidas também não houve. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar requerimento número 18 de 2023, requer cópia integral do processo de licitação na modalidade tomada de preços número 19 de 2023, que tem como objetivo a contratação de serviços de operadores de máquinas, bem como a nota de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamentos derivados do referido procedimento. Requerimento número 19 de 2023, requer cópia do contrato administrativo número 635 de 2021, bem como os termos aditivos, notas de empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos ao referido contrato. Senhor presidente, devido à urgência e à gravidade desse requerimento, peço Vossa Excelência para que consulte o plenário e que inclua na pauta, se possível. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Então, vamos fazer essa consulta, se os vereadores estiverem de acordo, o requerimento será realmente incluído na pauta ainda dessa noite. A vereadora Nilva Prisco? Vereadora Zanã? Vereadora Pânia? Vereadora professora Cibele Freitas? A respeito do requerimento do vereador Flávio Galvão, a senhora concorda em incluir na pauta ainda hoje ou não?
Concordo, sim.
Vereador Wendel Durães? É a favor da inclusão dos requerimentos do vereador Flávio Galvão na pauta ainda hoje ou não? Vereador Faguinho da Padaria? Favorável. Vereador Geudo justificou sua ausência, então um voto contrário e os demais votos favoráveis, né? Então nós vamos incluir então a matéria na... Quem? Favorável também?
É a ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Neiva Prisco.
Apresento o projeto de lei complementar número 10 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autorizo o pagamento de função gratificada no período de férias regulamentares para os servidores designados para a referida função. Apresento o projeto de lei complementar número 11 de 2023. Estende a gratificação de incentivo rural aos ocupantes do cargo de secretário escolar e da outras providências. Projeto de lei complementar apresenta o número 12 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Revoga o artigo 7º da lei complementar número 80 de 31 de 12 de 2010, que extingue e cria cargo em comissão, altera vencimentos de cargos em comissão, altera atribuições de cargo comissionado constante dos anexos 6º e 8º da Lei Complementar número 038/2007. Cria carga em comissão e dá outras providências. Apresento o projeto de lei número 38/2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a permuta de bens imóveis que mencione e dá outras providências. Apresento o projeto de lei número 39/2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Institui o programa Bolsa Atleta no município de Buritis e dá outras providências. Apresento o projeto de lei número 40, de outubro de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. Apresento o projeto de lei número 41/2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Institui o programa denominado Bom de Bola, no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente que nos prestigia. Boa noite, nobres colegas vereadores e aos ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, primeiramente, essa noite, quero aqui pedir desculpa aos servidores, porque semana passada, na reunião anterior, eu passei uma informação aos servidores que o executivo estaria pagando a insalubridade. Infelizmente, mais uma vez, o prefeito mentiu, enganou os servidores da saúde, mas quero deixar aqui aos servidores que as medidas estão sendo tomadas. Quero aqui também, senhor presidente, cobrar mais uma vez da secretária de Educação sobre as medidas das linhas escolares. Aquele ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco, não está sendo feito, porque eles estão tirando quilometragens daqueles proprietários, de outros não. Então, eu acho que os mais queridinhos aí do prefeito não estão sendo retiradas quilometragens que estão excedendo e que estão recebendo indevidamente. Por hora é só, senhor presidente, no tempo de liderança estarei falando mais. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9. E em nome do nosso amigo Tiago, que se encontra neste plenário, eu dou também uma boa noite a todos presentes. E dizer, Tiago, que o nosso município, ele é muito grato à sua pessoa. Quando eu cheguei aqui, que eu te vi aqui no plenário, eu lembrei, né, daqueles 15 anos que nós trabalhamos na APAE, onde a gente pôde ter o apoio da sua pessoa na questão da piscina para as crianças. Naquela época era um momento muito especial, era muito bonito, né? A nossa piscina lotada de criança especial e onde o apoio do Tiago era primordial para que acontecesse nosso trabalho. Dizer, Tiago, que você é um exemplo a ser seguido. Parabéns pelo seu trabalho em prol do nosso município. Senhor presidente, nessa quinta e sexta, 5 e 6 de outubro, né? Aconteceu a primeira feira de agronegócios de Buritis. Empresas, junto às suas equipes de estandes, se colocaram à disposição da nossa comunidade, no Parque de Exposições, onde vários serviços foram oferecidos para a nossa população. Vendas de máquinas, equipamentos e soluções para o nosso agro. Realizada pela Prefeitura de Buritis e também pela Secretaria de Agricultura, entre os parceiros também do SEBRAE de Minas Gerais. Como todos sabem, foi montada uma grande estrutura na área do parque, onde aconteceu rodas de conversa, palestras e até feira para adoção de animais resgatados. Isso me deixou até muito emocionada ao chegar lá, né, e perceber que também tinha uma feira de adoção. Então, quero também, na oportunidade, parabenizar toda a equipe novamente do Canil, junto à Secretaria de Saúde, pelo trabalho desenvolvido em prol da causa animal. Estive presente, prestigiando o evento, e na oportunidade, na pessoa da Secretária de Agricultura, Eliane, agradeço o convite, todos os envolvidos, e agradeço a todos pela receptividade. Quero também dividir a nossa alegria com todos vocês, né? A Secretaria de Educação realizou para os nossos pequeninos, na manhã de terça-feira, no dia 3 do 10, uma comemoração ao Dia das Crianças. Foi um evento, né? Um momento extremamente importante e especial. O brilho no olhar, o carinho e abraço de cada criança nos motiva muito, e isso é muito lindo. As crianças do nosso município também são prioridades no nosso mandato. E ver todas as nossas crianças vivenciando a verdadeira infância é muito gratificante. As crianças tiveram uma manhã cheia de brincadeiras e diversão. Eu estou muito feliz e agradeço a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui e lutar por elas no Legislativo. Gratidão e parabéns a todos da equipe da educação, professores, educadores, diretores, também os coordenadores e todos os funcionários, cada um que ajudou na logística desse evento, vocês foram todos essenciais. Que Deus abençoe nossas crianças e todas as nossas famílias. Na oportunidade, senhor presidente, quero comunicar que estaremos também passando pelas ruas da nossa cidade, mais um ano, né, comemorando o Dia das Crianças, e dessa vez com uma turminha mágica, personagens alegrando nossas crianças, como fazemos todos os anos. Então, também dizer que as Olimpíadas Escolares Estudantis de Buritis acontecerá nesta segunda-feira, dia 16/10, um evento esportivo que reúne alunos de várias escolas da cidade para competir em diversas modalidades. As Olimpíadas são realizadas anualmente e têm como objetivo incentivar a prática esportiva entre os jovens e promover a integração entre escolas e estimular competições saudáveis. A abertura acontecerá no dia 16, né? A partir das 7 horas da noite, aqui no ginásio, e contará com a participação de escolas municipais e particulares da nossa cidade. Também gostaria de falar do Outubro Rosa, gostaria de reforçar a importância de prevenir ao combate ao câncer de mama, que é essencial alimentar-se bem, controlar o peso e praticar atividades físicas, além de fazer consulta médica e o exame de mamografia anualmente. Vamos lembrar a importância da prevenção do autoexame e da mamografia, e juntos podemos, juntos, vencer essa batalha. Também gostaria de dar boas-vindas ao nosso mais novo amiguinho da causa animal, o nosso mascote Caramelo, que estará alegrando nossos projetos e toda a nossa cidade, junto às crianças e todos que são defensores da causa. Agradecendo também os nossos apoiadores, a empresa Wipet, o MF Agropecuária, o Mundo Animal, o Grupo Nobre e também a vereadora professora Cibele por abraçar essa causa tão nobre. Seguimos juntos em prol dos animais, afinal, se eles não falam, juntos continuaremos falando por eles. Nessa noite, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma cobrança junto ao Poder Executivo e sua secretaria competente, solicitando sobre a questão da caixa de água e manutenção do automático da bomba de água lá na Vila Rosa. Os membros do Conselho da Vila veio até a mim pedindo apoio para solicitar, né, a colaboração da Prefeitura para a melhoria do abastecimento de água na comunidade. A Vila Rosa tem enfrentado desafios relacionados à disponibilidade de água potável, o que afeta diretamente a qualidade de vida dos residentes. Para resolver essa questão, iremos também solicitar uma indicação, que seja um requerimento, iremos também conversar aqui com o jurídico para ver qual opinião eles podem nos dar para que a gente possa lutar contra essa questão sobre a caixa d'água da Vila Rosa. Entendo eu que a Prefeitura tem compromisso com o bem-estar de toda a nossa população de Buritis. Portanto, que nossa solicitação ela seja considerada com a devida providência e atenção. Inclusive, a comunidade da Vila Rosa está disposta, inclusive, eles conversaram comigo, senhor presidente, a colaborar com qualquer procedimento necessário para agilizar esse processo. Eu não sei se é do conhecimento dos novos colegas, mas a gente pode perceber que a Vila Rosa ela tem sido deixada muito para trás, né? Eu lembro que na campanha eu estive lá, trabalhando, lutando no dia a dia, e os moradores, eles estavam muito chateados, estavam assim desacreditados da política. Então a gente pode ver que realmente a Vila Rosa tem ficado muito abandonada, entendeu, pelo poder público. Então, eu acho que essa é a hora, né, de abraçar essa pequena causa e fazer, né, por merecer para o pessoal da Vila Rosa. Como representante do povo nesta casa, já solicitei junto ao Poder Executivo sugestões, né, como eu falei, de indicação, requerimento, ou que seja algo que possa estar enviando ao Poder Executivo para tomar uma solução contra a questão dessa caixa d'água. Inclusive, através dessa vereadora, foi apresentada indicação aqui nesta casa, assim que fomos eleitos, para a reforma do Centro Comunitário da Vila Rosa, para a reforma da quadra da Vila Rosa, e também nós enviamos emenda parlamentar do deputado estadual Zé Guilherme, no valor de quase 10 mil reais para a Escola Municipal Legado Bastida da Silva, na Vila Rosa. Então, a gente sempre tem lutado, né, em prol dessa comunidade. Senhor presidente, por hoje é só, devo a palavra, muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa do meu amigo Geraldo. Cumprimentar também todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. De igual forma, antecedendo aí a nossa colega vereadora Cibele, dizer que na semana passada agradeci à secretária de Agricultura pelo convite para participar também da primeira feira do agronegócio em nosso município, que aconteceu nos dias 5 e 6 de outubro. E hoje quero parabenizar a administração municipal, na pessoa da secretária Eliane, pela iniciativa do evento. Um evento que fez toda a diferença no ramo do agronegócio. São ações desse porte de que o nosso município precisa. Nosso trabalho em Buriti se baseia na melhoria das condições econômicas e para investimentos de forma que isso resulte em mais empregos para a população. E é justamente isso o que o agronegócio vem fazendo. Mesmo diante das crises, o agro não parou e agora estamos colhendo os frutos, como comprova a força desse belo evento que foi a Agro Buritis. Mais de 70 empresas participaram, montaram seus estandes no parque de exposições, expondo seus produtos e ofertando serviços à população. A agricultura familiar marcou presença. Pude visitar os estandes e ouvir de forma positiva os elogios e sugestões de toda a população que ali marcaram presença. Acredito que uma cidade tão importante como Buritis, considerada como a ponta do celeiro em uma região tão importante para o agronegócio como a região noroeste, precisam, de fato, de um evento técnico como esse, com o objetivo de alavancar o agronegócio, atendendo, assim, ao pequeno, médio e grande produtor. Estão de parabéns o governo, que não mediu esforços na realização desse evento, que, inclusive, em forma de proposição hoje, deixo registrado a nossa proposição e sugestão para que o governo possa incluir no calendário oficial de eventos a Agro Buritis, Feira do Agronegócio, como um evento anual em nosso município, com data a ser fixada pela Secretaria Municipal de Agricultura. Por hora é só, presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente, aos ouvintes da Clube FM. Também nessa noite, eu só quero fazer uma referência também a esse grande evento que foi proporcionado no dia 5 e dia 6 pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na pessoa da secretária Eliane Martins. Foi um evento de excelência, onde esteve mais de 90 empresas apresentando o seu produto da agricultura familiar, de pequeno produtor, médio porte e grande porte. Então, parabéns ao município, parabéns à administração, doutor Kenny, que tem um olhar voltado para o progresso em Buritis. Então, parabéns a todos vocês e, com certeza, é um evento que tornará, sim, que já foi falado, o prefeito já disse, e a Eliane, que será realmente, sim, colocado no calendário de eventos do nosso município de Buritis. Então, vocês estão de parabéns, o público presente, as empresas, os grandes, né, que participaram, a agricultura familiar, os pequenos, né, produtores, eles falaram que foi de suma importância a apresentar a ação e que vê a necessidade dela realmente ser todo ano de agora em diante. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osana.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal e pela Rádio Clube FM. Bom, também não poderia deixar de parabenizar o Executivo Municipal, por intermédio da secretária Eliane Martins, da Agricultura, pelo belo evento que ocorreu na quinta e sexta-feira da semana passada. A primeira feira do agronegócio de Buritis, ela realmente se mostrou eficiente e necessário no nosso município. O município que hoje ocupa a quarta posição de produção de grãos no estado de Minas Gerais, a 79ª economia PIB, né, agropecuário do país, e teve uma repercussão muito boa conforme os colegas relataram, também pude andar, conversar com os expositores e realmente foi muito positivo a participação. O que me chamou bastante atenção, vereadora Nívia, é que, na verdade, ocorreu uma integração muito grande de todas as cadeias do agronegócio. Quando se fala, às vezes, do agronegócio, julga-se que são os grandes produtores, mas é uma grande cadeia com vários elos que formam o agronegócio. E lá estavam presentes a agricultura familiar, o pequeno produtor, o médio produtor, o grande, as grandes empresas e as pequenas empresas também que vendem ali desde uma butina, uma enxada, para aqueles que realmente exercem as suas atividades no campo. Então, nós precisamos de integrar todas as cadeias do agronegócio e fortalecer ela cada dia mais no nosso município. Parabéns à secretária de Agricultura, parabéns ao executivo, a todos os expositores e a todos os que participaram desse grandioso evento. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Dando sequência, passaremos então nesse momento para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2023 ao PL número 33/2023. Que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 33/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o autor da emenda modificativa, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, no artigo 1º fica prorrogado por mais 15 meses, a contar da data de publicação desta lei, o prazo para conclusão das obras previsto no artigo 3º da lei municipal número 1464, de 9 de setembro de 2021. Em caso de reversão, o patrimônio público dos imóveis doados com autorização dada pela Lei Municipal número 1464 de 2021, as entidades beneficiárias não farão jus à indenização de benfeitorias realizadas. Devolvo a palavra, senhor presidente. Essa é sobre as doações de terrenos onde são construídos, não cumprem no prazo que são doados, aí se torna para a prefeitura sem direito à restituição financeira.
Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a primeira discussão e votação do projeto de lei número 33/2023, que altera o artigo 3º da Lei 1464, de 9 de setembro de 2021, que autoriza doação de imóvel para o Rotary Club Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Com a emenda que acabou de ser aprovada. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto, ele é um projeto de autoria do Executivo, ele é o número 33/2023, ele está alterando o artigo 3º de uma lei, né, 1464, de 9 de setembro de 2021. Essa lei foi aprovada por essa Casa de Leis aqui, aonde fez uma doação de um imóvel, né, de um terreno para o Rotary Club e para a ABNEB, né? Para a Associação Beneficente Esperança, Nova Esperança. E eles têm um prazo, a partir do momento que faz essa doação, que o município faz a doação para essas entidades, eles têm um prazo para construir. E como, às vezes, não constrói dentro do tempo hábil, esse projeto, então, é para fazer, para dar, aumentar esse prazo. Agora está passando para 15 meses. Então, dentro de 15 meses, se não tiver a sede, uma construção nesses dois terrenos, aí eles voltarão ao município. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 01/2023 ao PL número 34/2023, que modifica o caput do artigo 3º do PL número 34/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o autor da emenda modificativa, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, no artigo 3º, as prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, acumulados desde a data da consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação, mas antes, só para explicar que esse projeto se refere à proposta de parcelamento, autorização, né? Exatamente, sobre a questão do IPREB, não é isso? Tá. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam em comissão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa número 02/2023 ao PL número 34/2023, que modifica o artigo 1º do PL número 34/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o autor da emenda modificativa, o vereador Flávio Galvão.
O artigo 1º da PL número 34/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundo das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo município, parte patronal, e dos repasses de aportes financeiros para equacionamento do déficit autorial ao regime próprio de previdência social, o RPPS, em até 60 meses, prestações mensais iguais e consecutivas, nos termos do artigo 14 da portaria MTP número 1467 de 2022. Parágrafo 1º, é vedado o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, de débitos não decorrentes de contribuição previdenciária, nos últimos dois quadrimestres do mandato do prefeito municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam na comissão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, primeira discussão e votação do projeto de lei número 34/2023, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Buritis, Minas Gerais, com seu regime próprio de previdência social, RPPS, de autoria do Executivo Municipal, com as emendas aprovadas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, doutor Kênio Soares, é o projeto de lei número 34/2023, já como foi explicado, é pedindo a autorização a essa Casa de Leis para que faça o parcelamento junto, né, com o regime próprio de previdência social do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 35/2023, que aprova loteamento que mencione e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse também é um projeto de autoria do Executivo, né, Municipal, doutor Kenny. É o projeto de lei número 35, de 30 de agosto de 2023. É um projeto, né, também, o nome é denominado Residencial dos Lagos, né, localizado no perímetro urbano do município de Buritis. É um loteamento de grande importância para o nosso município, que atenderá, né,
todas as pessoas, aquelas que buscam uma moradia, né, tanto da classe pequena, médio e grande. É um loteamento que é feito pelo Grupo Nobre. Nós já temos, né, eles aqui implantados em nossa cidade, aonde nos traz grandes benefícios e são parceiros da nossa Buritis. Então, é um projeto de suma importância que nós precisamos de estar apoiando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero aqui também, primeiramente, falar um pouco sobre esse projeto 35, que trata do loteamento, principalmente sobre a sua estrutura, para que a população que estiver nos ouvindo tenha um conhecimento melhor do quão importante é este projeto para o município, principalmente para a população que anseia por imóveis de baixo custo. O projeto denominado Loteamento dos Lagos, de autoria do Executivo, ele é de propriedade da empresa residencial dos Lagos, do Grupo Nobre, e a área proposta para lotear é de 475.764 metros quadrados. O loteamento ele será composto por 1.217 lotes. Haverá 110.024 metros quadrados e 31 centímetros quadrados de área de ruas e calçadas. 45.833 metros quadrados e 47 centímetros quadrados de área verde. 22.964 metros quadrados e 47 centímetros quadrados de área institucional. 9.776 metros quadrados e 66 centímetros quadrados de área de preservação permanente. E 8.549 metros quadrados e 44 centímetros quadrados de área de corpo hídrico. O loteamento será desenvolvido em três etapas distintas e conterá 1.217 lotes distribuídos em 29 quadras. Etapa A, 272 lotes de 300 metros quadrados para categoria comum. Etapa B, 404 lotes de 200 metros quadrados, categoria fins sociais. E etapa C, 541 lotes de 200 metros quadrados, também para fins sociais. Os lotes de interesse social do loteamento fica reconhecido nos termos da lei orgânica, conforme o artigo 179, parágrafo 2º. O loteamento conterá infraestrutura básica com abertura de ruas, rede de drenagem pluvial, abastecimento de água potável, terá rede de esgoto com tratamento, pavimentação com meio fio, energia elétrica, iluminação pública, implantação de placas indicativas com nomes de ruas, arborização de vias e praças públicas de inteira responsabilidade do proprietário do loteamento. As obras de infraestrutura terão prazo para execução de 4 anos, podendo ser prorrogado. Essas são as propostas do empresário e também do executivo. Vejo que o loteamento vem amparado por legalidade e constitucionalidade. O nosso município vem crescendo de forma significativa e grande é a demanda por habitação residencial, principalmente por imóveis, como falei anteriormente, de baixo custo, acessível à população economicamente menos favorecida. A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso 9, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais às famílias de baixa renda. além do Estatuto da Cidade e Lei do Parcelamento do Solo, que prevê o fomento e promoção do parcelamento do solo e a garantia do aproveitamento e função social. E este projeto, além de ser composto por lotes mistos de 300 metros quadrados que podem atender a parte público-privada, temos também lotes de 200 metros quadrados que possuem menor custo e, portanto, serão comercializados por valores menores, compatíveis com o orçamento da família de renda reduzida, o que considero bastante importante em um loteamento como esse. Não haver exclusão, Tiago, de pessoas de classe social, seja rico ou pobre, todos poderão morar em um mesmo loteamento. Vejo, às vezes, uma cultura em algumas cidades que, infelizmente, pregam que as famílias de baixa renda teriam que morar em um loteamento separado. E este projeto, não. Ele vem atender os dois públicos dentro de um mesmo loteamento, além de ter arquitetura, fins sociais e privado. Traz ao nosso município investimento, progresso, Faguinho, e desenvolvimento. E tudo aquilo que traz avanço e desenvolvimento para a nossa cidade, esta vereadora é parceira. Precisamos que o município cresça, que o município se desenvolva e venha se expandir cada vez mais. Por isso, voto hoje a favor do projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Osanã.
Que não somente o nosso município, mas todo o nosso país tem de loteamentos, de construções, de moradias, principalmente de moradias para fins sociais. Sabemos que o Grupo Nobre está aí, no caso não é empresa, no meu modo de ver, né? Já fez alguns investimentos, já fez dois loteamentos, mas infelizmente, na minha visão, vejo que cometeu-se o mesmo erro que cometeu nos outros e que já foram aprovados e que, infelizmente, aprovamos um aqui também recentemente. Uma rua de 7 metros de largura. Buriti está crescendo, sim. Buriti está desenvolvendo, sim. E daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, estaremos aqui, como estamos aqui toda segunda-feira, pedindo para transformar ruas em mãos únicas, pedindo para colocar quebra-molas, infindáveis quebra-molas. Então, é um pensamento, não é o objetivo de atrapalhar, não, é simplesmente a minha opinião. A minha opinião é embasada não somente porque eu quero ou eu deixo de querer, é porque eu converso com outras pessoas, vivo isso diariamente na Rua Bahia, no centro ali, diariamente. A rua tem 7 metros de largura, estaciona-se de um lado, estaciona-se do outro. É difícil para eu entrar e para eu sair lá da minha casa todos os dias. A Rua Ceará transformou em mão única, não resolveu o problema nosso. A Rua Floresta transformou em mão única, não resolveu o problema da Rua Floresta. Todos os dias estamos aqui pedindo para transformar ruas em mão única. Por quê? Porque são ruas estreitas, são ruas que não têm um estacionamento adequado e vejo que está da mesma forma. Esse, muito embora entendo, conversei muito com o Tiago hoje à tarde, conversamos bastante. A nossa legislação, infelizmente, ela não regulamenta uma largura de rua, mas eu vejo que esse é o momento, sim, de discutirmos. Né? Eu acredito que o projeto será aprovado, mas nós precisamos de ter esse debate, porque haverá outros projetos. Como disse a vereadora Vaninha, a cidade está crescendo, está evoluindo, está aumentando, e nós não podemos deixar postergar os problemas que nós estamos vendo hoje. E isso são problemas que nós estamos vendo hoje. Isso são dificuldades que nós estamos vendo hoje, né? Beleza, é um bairro residencial, quem sabe daqui 20 anos, quem sabe daqui 30 anos, como é que vai ser? Né? Nós não sabemos como algumas ruas do centro da cidade aqui eram ruas residenciais até pouco tempo. Então, esse é o motivo, nada para atrapalhar nada de ninguém, é simplesmente para a gente fomentar essa tão importante matéria, essa questão, que nós precisamos de pensar no Buritis do futuro. Não é somente no Buritis de hoje. Nós precisamos de pensar realmente no Buritis de amanhã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelotas, presidente. Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui, em nome do nosso amigo Wagner Máximo, lá do representante do Taboquinho ali. E em nome do Wagner Máximo, mando um abraço para todos os moradores daquele bairro. Senhor presidente, é só para parabenizar aqui, aproveitar que toda a equipe do Grupo Nobre está aqui, pela iniciativa da criação de mais um bairro. A gente tem a tranquilidade de estar votando aqui um loteamento quando se chega aqui do Grupo Nobre, que a gente sabe que não só a prova e ali é arquivado, é a prova e é executado. A gente sabe do grandioso projeto, um lugar bacana. A gente sabe que o investimento que o Grupo Nobre vai estar fazendo ali. Leva meus parabéns também ao Henrique, porque não só com criação de loteamentos, mas assim, uma pessoa que faz para fins sociais aqui em Buritis. Ele sempre está aí ajudando a PAI, parceiro de outras entidades. Manda ele um abraço. Não tenho dúvida de votar um loteamento quando se traz aqui do Grupo Nobre. A organização, o projeto, com todas as licenças, projeto bacana. Não vou... As ideias, as opiniões são divergentes, né? Respeito a ideia do nosso vereador Ozanã, tendo em vista que nós votamos um aqui, foi até citado há 8 meses atrás, um loteamento de 7 metros, o outro 7 metros. Eu acho que todos os vereadores aqui foram, e até eu e os outros demais, vai me desculpar, mas nós fomos desatentos, né? A gente poderia ter, com 8 meses da aprovação do último loteamento, a gente poderia ter proposto uma lei para estar regulamentando, colocando na nossa lei orgânica 8 metros, 10, 12, 15, 20 metros de largura, né? E assim eu voto com tranquilidade. Agora sim, vamos votar ele e vamos propor, né, a emenda à lei orgânica para estar aumentando aí a largura dessas ruas. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, os colegas todos aqui já falaram sobre esse projeto. Ele está tramitando há algum tempo aqui nessa casa. Eu dei o parecer favorável para que ele tramitasse e viesse para a pauta, porém, concordo com o colega vereador Zanã, onde existe uma falha na nossa lei orgânica, onde permite para que os empreendedores façam da forma que está aqui. Mas isso não deixa, não me tira o direito de discordar na questão do tamanho da rua. Uma vez que a gente vai aprovar aqui, acho que 1.000 lotes, mais ou menos, e o bairro vai ser um bairro grande, futuramente a prefeitura terá uma dor de cabeça muito grande com os moradores daquele futuro bairro Wagner Márcio, porque vai ser totalmente impossível estar transitando como está sendo ali no IP, quando se tem caminhões grandes ali naquele bairro. De antemão, adianto que meu voto contrário, e falo aqui com o nobre colega vereador Faguinho, que também fui contrário ao projeto anterior que foi aprovado nessa casa, devido às ruas serem totalmente estreitas, como eu e o vereador Wendel aqui sabe que nós dirigimos veículos grandes e é impossível estar transitando em ruas estreitas. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando sequência, então, passaremos então para a votação. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto 1, 2, 3. Projeto então aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 51/2023, sugere ao Poder Executivo a contratação de médico especialista em neuropediatria para atender a Rede Municipal de Saúde de Buritis. De autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora professora Cibele Freitas.
Então, senhor presidente, nobres colegas vereadores desta casa, essa indicação sugere ao Poder Executivo que possa executar a contratação desse profissional, que é de suma importância, uma vez que o neuropediatra abrange questões relacionadas ao desempenho escolar, ao sono, comportamento, desenvolvimento psicomotor, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, o TEA, síndrome de Down, manifestações neurológicas de doenças na infância, entre muitas de crianças em nossa cidade, que necessitam do atendimento dessa especialidade. E, inclusive, muitas famílias arcam com esse profissional no particular, e muitas são estas que não têm condições financeiras de arcar. Uma vez que esse profissional irá atuar no diagnóstico, no tratamento e prevenção de uma série de problemas que possam comprometer o bom desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. E muitas famílias, por não terem condições financeiras para se deslocar a outros municípios, em busca de tratamentos particulares. Muitas crianças ficam sem o atendimento, pois a maioria dos casos necessita de acompanhamento médico e intensivo. Contamos com o apoio dos nobres colegas para que essa indicação possa passar nesta casa e que chegue nas mãos do Poder Executivo e seja executado o mais rápido possível no nosso município. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero antecipar primeiramente o meu voto favorável e parabenizar a vereadora Cibele pela proposição, Cibele, tão importante. Inúmeras são as mães, vereadora, que procuram um gabinete nosso com solicitações como essas, de ajuda, muitas vezes, financeira, para ajudar a custear uma consulta com o neuropediatra. E a maioria são crianças encaminhadas pelas escolas, através das suas pedagogas, de crianças e alunos que precisam de laudos dos neuropediatras. Crianças com hiperatividade, como Vossa Excelência disse, e aquelas que apresentam o grau do espectro autista. E uma consulta dessa, realmente, ela não é barata. E a gente já chegou até a questionar isso, cobrar da nossa Secretaria de Saúde. Nós temos um neuro muito eficiente, muito bom profissional no município, que é o Dr. Maciel, mas ele não tem especialidade em pediatria. Então, excelente a sua sugestão. Espero que, de fato, o governo municipal possa atender o seu pedido, a sua sugestão, e fazer a contratação deste profissional para o nosso município, para a rede da saúde. Parabéns mais uma vez. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Como a próxima matéria é de minha autoria, eu passo a presidência, a vereadora Vânia, para que possa fazer uso da palavra.
Única discussão e votação da indicação número 53 de 2023, que sugere ao Executivo que institua a política municipal de atenção ao portador de doença renal com a implantação do Serviço Municipal de Hemodiálise, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Que honra para mim poder defender uma matéria tão relevante, tamanha relevância, melhor dizendo, né? Se eu pudesse colocar um projeto de lei, seria um projeto de lei, mas como eu não posso propor um projeto de lei, nós estamos propondo uma indicação. São inúmeras pessoas que na região, tanto aqui na cidade quanto também na região toda, que necessita desse atendimento para que possa fazer hemodiálise. E tem que deslocar daqui para Unaí. Ah, Unaí são 150 quilômetros, né? Mas só que é 150 para ir, é 150 para voltar. Pelo menos eu acho que é 150 ou aproximadamente isso. Então, nessa noite eu venho realmente pedir ao Executivo, as boas ideias, elas podem se tornar realidades. E essa é uma ideia. O vereador é ouvindo a comunidade, ouvindo os anseios, os clamores. E quando eu ouvi essa demanda, foi exatamente na festa da Igreja Católica, eu estava lá nas barraquinhas, e uma pessoa que disse que confia demais no meu trabalho como vereador, nas minhas cobranças, nas minhas reivindicações, falou: Branquinho, eu queria muito que você pudesse cobrar, que você pudesse levantar essa bola, e que alguém pudesse, sei lá, no futuro, ou até no momento, o prefeito atual, possa realmente colocar em prática, que é exatamente comprar equipamentos, criar um ponto de atendimento aqui em Buritis para realizar hemodiálise aqui em Buritis. Quem tem parentes que precisam fazer hemodiálise sabe o sofrimento que é. Já sofrem muito. Ainda mais você imagina o deslocamento até outras cidades para que possa fazer isso. Eu tenho um parente que faz, né, hemodiálise, que precisa fazer, ele mora em São Paulo. E conheço pessoas também, amigas, que também precisam fazer aqui em Buritis, que residem aqui em Buritis também. Então é muito sofrimento. E até então, desde 2013, que eu estou aqui como vereador e com muito orgulho, representando o terceiro mandato consecutivo, eu nunca vi ninguém levantar essa bola, nunca vi ninguém mencionar isso. E eu vou dizer mais uma vez aqui, eu sou bastante persistente, e diz um ditado que a persistência faz coisas difíceis se tornar realidade. Eu vou cobrar até que isso possa acontecer aqui em Buritis, se for possível. Nós vamos cobrar do governo atual, do prefeito, do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Kenny Soares Rodrigues, e vamos continuar cobrando. Enquanto Deus permitir, nós faremos cobrança para que possa ter esse atendimento aqui em Buritis. Porque eu sei que tem pessoas que fazem até em casa, compram equipamentos e acabam fazendo na própria casa dele. Então, que o município possa adquirir equipamentos para que possa ser feito aqui em Buritis, hemodiálise. Que esses pacientes não precisam deslocar para um Unaí para estar fazendo, tendo esse atendimento. Então, essa é a nossa cobrança, essa é a nossa demanda. E dizer a você, que eu sei que está nos ouvindo nesse momento, não vou mencionar o nome, que a cobrança hoje se tornou pública e notória. Nós esperamos que possa ecoar os quatro cantos de Buritis, que possa dar realmente destaque nessa cobrança, nessa noite, não para o vereador Branquinho, mas pela causa, ser tão nobre, ser tão importante. Porque só quem tem um parente, um amigo, que precisa fazer hemodiálise, sabe o sofrimento que é. Então, conto com a colaboração dos colegas vereadores para aprovação da matéria, mas não só pela aprovação, para ajudar a cobrar, a reivindicar, para que isso possa se tornar realidade aqui em Buritis, pois sabemos que municípios, às vezes, menores que Buritis, têm esse tipo de atendimento. Isso não é impossível. E que em breve possa Buritis também estar atendendo os pacientes com hemodiálise aqui na cidade de Buritis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Longe, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do professor Branquinho, vereador professor Branquinho, e dizer que nós, eu e o vereador Flávio, e o colega Gildo, nós somos em Unaí, vereadora Vânia, nós somos em Unaí, em uma diligência lá, visitar lá a clínica onde é feito as hemodiálises. E, de fato, é um sofrimento para quem faz isso, já cair nessa situação de fazer as hemodiálises, né, tem um risco, né, da viagem, é 3 vezes na semana, né, vereador Flávio? E, assim, é de muita importância mesmo sua indicação. E que, assim, o nosso gestor, ele é médico, né, ele sabe mais do que nós a importância dessa sua indicação e que ele veja com carinho aí. Se pudesse, né, Branquinho, a gente faria um projeto de lei, mas infelizmente a gente só pode indicar, sugerir e aguardar uma boa vontade de estar investindo nesse maquinário para estar fazendo aqui essa hemodiálise. Mas, de fato, parabéns mesmo pela sua iniciativa. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Bom, como é sabível por todos, eu transporto, eu levo os pacientes de hemodiálise para Unaí nas terça, quinta e sábado. É um sofrimento, quero aqui até parabenizar o presidente por essa iniciativa, apesar que lá no ano de 2021, nós procuramos o prefeito, só que eu sei que, infelizmente, indicação, né, presidente, é indicação. Se fosse um projeto, talvez, com muito esforço dessa casa, a gente obrigaria ele a cumprir, porque ele não está cumprindo nem os projetos aprovados nessa casa. Mas, enfim, são 6 pacientes que eu levo para Unaí nas terça, quinta e sábado. São 2 horas para ir no trajeto, 2 para voltar e mais 4 horas dialisando. Então, é um sofrimento. Vale lembrar que não é simplesmente colocar máquinas para estar dialisando. Tem que ter um médico plantonista, que é o nefrologista. Então, ele tem que estar disponível, enquanto estiver dialisando os pacientes, ele tem que estar no local. Eu fiz uma denúncia naquela clínica de Unaí, que ela está totalmente impossibilitada de dialisar. São vários fatores lá que vêm a impossibilitar que os pacientes ali façam diálise. E também, se caso implantasse uma clínica de hemodiálise neste local aqui em Buritis, não atenderia só Buritis, teria que atender Formoso, Arinos, um raio aqui das cidades mais próximas. Impossível não é. Basta o prefeito querer e nós vereadores também lutar com os nossos deputados para comprar as máquinas, porque uma máquina, acredito eu, que ela passa de R$500 mil cada máquina. Então, uma máquina só não resolveria o problema da diálise aqui em Buritis. Teria que ser, no mínimo, 4 máquinas. Devolvo a palavra, senhor presidente, e parabéns.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Devolvo a presidência ao vereador professor Branquinho.
Dando sequência, única discussão e votação da indicação número 54/2023, que sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Secretaria de Esportes, providenciar a instalação de academia ao ar livre com barra fixa no final da pista de caminhada ciclovia, na entrada da cidade. De autoria da vereadora Vânia Araújo. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a autora da matéria, a vereadora Vaninha.
Presidente, as academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer atividade física, especialmente na terceira idade. Com um ambiente agradável, essas academias têm aparelhos que ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações. O preparo físico e o fortalecimento são importantes também como prevenção de dores. Portanto, com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar para a população, a instalação da academia ao ar livre beneficiará a população de vários bairros, presidente, mas principalmente os bairros Taboquinha, Estância dos IPs, Eldorado e também bairro Veredas. E sem falar que essa indicação que nós propomos foi justamente atendendo os pedidos dos moradores do bairro Taboquinha. Conto com o apoio de vossas excelências. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, única votação do requerimento número 18/2023, que requer cópia integral do processo licitatório da modalidade de tomada de preços número 19/2023, que tem como objeto a contratação de serviço de operadores de máquinas, bem como nota de empenho, notas fiscais, comprovantes de pagamentos derivados do referido procedimento. De autoria do vereador Flávio Galvão. Eu vou colocar o requerimento em votação, o requerimento não tem discussão. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 19/2023, que requer cópia do contrato administrativo número 635/2021, bem como termos aditivos, notas de empenho, notas fiscais e comprovantes de pagamentos relativos ao referido contrato, de autoria do vereador Flávio Galvão. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado também por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência, a partir desse momento, está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Não havendo... Havendo, né? Vai haver, né? Não? Não havendo liderança partidária, eu convido então a secretária, a primeira secretária, a vereadora professora Cibele Freitas, para que possa fazer a chamada final dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita. Justificou sua ausência. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durante.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 32ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 16 de outubro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.